Professor, o que é o dietileno glicol que foi encontrado na cerveja belo-horizontina?
O dietileno glicol, ele é uma substância que normalmente é utilizada como anticongelante. A parte do processo de produção da cerveja envolve resfriamento da bebida. Então, o dietileno glicol, ele entra dentro desse processo de geração de frio dentro de uma indústria cervejeira.
Ele é sempre usado? É comum a presença dele?
Comum é, mas ele não é obrigatório o seu uso. Existem outras opções que podem substituir. Uhum. O dietileno glicol, ele faz parte de uma família de compostos que são normalmente chamados como glicol ou glicóis. Você tem o dietileno glicol, o monoetileno glicol ou etileno glicol só e o trietileno glicol. Então, qualquer um desses três tem a mesma função. Existe também a possibilidade de você trabalhar com uma mistura de água e etanol, que seria uma opção mais barata, mas menos eficiente. Ou mesmo uma mistura de água com sal, uma salmoura, que também tem esse efeito de auxiliar no processo de refrigeração industrial.
Professor, a Backer divulgou uma nota dizendo que não usa o dietileno glicol no processo de produção de cerveja. Como é possível, então, ter encontrado dietileno glicol na cerveja?
Essas substâncias, o etileno glicol e o trietileno glicol são moléculas muito similares, pode ter acontecido uma contaminação do trietileno glicol, por exemplo, pelo dietileno glicol, durante o próprio processo de produção.
Produção da substância, não da cerveja.
Da substância, isso. Então, durante a síntese da molécula ou o processo de purificação desse trietileno glicol, por exemplo, pode ser formada uma concentração maior de dietileno glicol. Já tem na literatura alguns casos descritos, por exemplo, da contaminação de glicerina, que é um composto quimicamente similar, por dietileno glicol. Mas isso é em medicamento. Então, em alguns xaropes, algumas formulações farmacêuticas, na qual foi encontrado o dietileno glicol, mas como um contaminante de glicerina.
Agora, a que a gente pode atribuir a presença dele? Pode ser custo, por exemplo? Seria mais barato?
Então, com relação ao custo exatamente, eu não saberia te falar comparando os três. Mas essa família é a família de compostos mais eficientes no processo de produção. O trietileno glicol, ele seria o mais recomendado, uma vez que ele não é tóxico. Se a gente avalia o FDA, que é o órgão americano que regulamenta questões de alimentação e fármacos nos Estados Unidos, ele é considerado como um produto seguro para consumo, que eles chamam de GRAS. Uhum. Então, acredito que esse seria o mais recomendável, e possivelmente talvez o mais caro.
Professor, no caso do dietileno glicol, o efeito dele é assim, rápido?
Sim, o efeito que foi...
Ou ele poderia, por exemplo, ficar no organismo de quem consumiu o produto e daí há anos a pessoa manifestar alguma complicação?
De acordo com o que está descrito na literatura sobre esses casos de intoxicação com o dietileno glicol, normalmente os sintomas eles vão manifestar de forma rápida. Então, de 48 a 72 horas, mais ou menos, começam os primeiros sintomas, que são náuseas, vômito, dor abdominal... E isso rapidamente vai evoluir para um quadro de falência, de problema nos rins, insuficiência nos rins. Uhum. Então, o que é descrito na literatura para casos de intoxicação é muito característico do que foi evidenciado nos pacientes daqui de Minas Gerais. Então, acredito que até por aí que se chegou a cogitar o dietileno glicol como um possível contaminante.
Professor, a Backer falou que não usa o dietileno glicol, mas o senhor falou que existem outras substâncias parentes, vamos dizer assim, do dietileno glicol. A Backer não disse se usa essas outras. O senhor falou que pode haver uma contaminação, uma transformação das moléculas no dietileno glicol, que foi encontrado nas cervejas. Uhum. Então, pode ser que não haja responsabilização da cervejaria, porque no processo de produção da substância houve aquela modificação e aí ela não ficou sabendo, vamos dizer assim?
É possível, sim, uma vez que se a substância, se eles compraram como propiletileno glicol, o trietileno glicol ou etileno glicol e veio com essa contaminação, o que não seria uma coisa inédita, uma vez que já está descrito na literatura, poderia sim ser a culpa poderia não ser exatamente da Backer. Eu acho que a presença da substância, ela indica sim uma falha em algum ponto do processo. uma vez que não é normal, né? A própria Bacher afirmou isso, né? Isso não é, não faz parte da receita da cerveja, etileno, dietileno glicol, mas esse dietileno glicol entrou em contato com a cerveja de alguma maneira, né? Então isso aí tem que ser verificado, mas pode ser um problema da substância em si.
Quando a cervejaria recebe o produto para fazer esse resfriamento, ela não tem que checar se é dietileno glicol ou se é um parente dele?
Então, aí eu, infelizmente, acho que vai variar né, do procedimento interno de cada empresa. Normalmente, as fornecedoras de produtos químicos, elas fornecem um laudo com certificado de pureza, né, com composição química. Então, muitas vezes, né, e eu acho que se o material é produzido por uma empresa idônea, a gente pode confiar no laudo. Mas, às vezes, por infelicidade, um lote, né, ou uma parte de um lote, tá com uma composição um pouco diferente, coisa do tipo.
Professor Bruno Botelho, independentemente da quantidade consumida pelas pessoas, dos lotes dessa cerveja aqui, essas pessoas correm algum risco? Por exemplo, alguém tomou um copo da cerveja ou então alguém tomou uma garrafa? Enfim, qual que é o efeito no organismo, dependendo da quantidade consumida?
Então, o dietileno glicol, ele é uma substância que, para gerar efeito tóxico, né? Para ter uma intoxicação leve, você precisa consumir 0,1 grama dessa substância por quilo corpóreo.
Aí, traduz pra gente.
Então, por exemplo, supondo que você tem lá 0,1 grama, né? Vou colocar um pouco maior, 1 grama dessa substância numa garrafa de cerveja. Então, você teria que tomar aproximadamente 8 garrafas de cerveja, né? Colocando numa concentração aí, 8 garrafas é uma quantidade normal, é uma quantidade alta, mas várias pessoas tomam essa quantidade de cerveja num dia, por exemplo. Para uma intoxicação grave, que eu acredito que foi o que aconteceu aqui, essa concentração tem que ser de 1 grama por quilo corpóreo, né? Então, a pessoa teria que ingerir em torno aí, considerando uma pessoa de 80 quilos, 80 gramas dessa substância. E essa substância, ela se dilui muito bem em água, que é o maior componente da cerveja. Então, é possível de se encontrar em concentrações altas em água.
Professor, tem relatos de contaminação por dietileno glicol em outros países, né? Em Bangladesh, nos Estados Unidos, na Índia, também relacionados a medicamentos, né? Que o senhor diz.
Sim, no século passado, onde o dietileno glicol, ele começou a ser usado principalmente na indústria farmacêutica, né? E juntamente começaram a surgir os casos de intoxicação. O primeiro caso reportado na literatura com mais detalhes, ele é da década de 1930, foi aí que se descobriu a toxicidade do dietileno glicol, né? Ele foi utilizado propositadamente numa formulação farmacêutica e aí gerou a intoxicação. Depois disso, ele deixou de ser utilizado de forma direta, né, em formulações. Mas já foram reportados casos no qual foi encontrada glicerina, que é um composto comum utilizado na indústria farmacêutica, contaminado com dietileno glicol, né? O propiletileno glicol também já foi descrito na literatura como já foi encontrado contaminado com dietileno glicol. E o caso talvez mais próximo desse que a gente tem é um caso que aconteceu nos anos 80, na Europa, no qual você tem uma contaminação de vinho com dietileno glicol.
Professor, só uma pergunta pra gente finalizar. O consumo dele sempre é fatal ou a pessoa pode ter complicações e sobreviver?
Não, nem sempre. Depende muito do organismo da pessoa, tá? E depende, inclusive, de como o consumo foi realizado. Porque, por exemplo, o etanol, né, o álcool presente normalmente na cerveja, ele compete com o dietileno glicol dentro do nosso organismo pela absorção. Então, se você está bebendo, por exemplo, cerveja, mas está consumindo um destilado junto, que tem um teor alcoólico maior, o seu organismo acaba absorvendo o álcool e não absorvendo o dietileno glicol. Então, é uma série de fatores que vão determinar até mesmo se a pessoa vai ter os sintomas ou não, mesmo entrando em contato.